O nosso workshop de hoje tem como tema alguns elementos importantes sobre os termos agendados no intelecto, em específico, onde nós guardamos as memórias, onde nós guardamos nossas lembranças. Existem muitas maneiras de a gente trabalhar a questão, e uma delas é por um estudo de um texto, como faremos agora. Separei aqui, por isso peço desculpas, retirei a imagem, a transmissão da minha imagem, para poder acessar o texto aqui e ler com vocês. Nós vamos trabalhar um texto que é uma metáfora dos nossos dias. O Luiz Fernando Veríssimo, ele construiu várias dessas metáforas em diversos e diversos ambientes. Escolhi este ambiente específico que ele cita aqui, vocês logo reconhecerão, por vários critérios, não é? Primeiro porque ele coloca embutido aqui algumas mensagens muito importantes. Depois porque ele torna leve um assunto que muitas vezes, pelo aspecto insidioso, pelo aspecto problemático, costuma levar a questões que distraem da poesia que por vezes ele traz. Também pela fluência do texto e por participar, por fazer um painel de um dos aspectos bastante característicos das nossas vidas. À medida que o texto do Luiz Fernando Veríssimo for transcorrendo, faremos algumas paradas, né, para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isto. Bem, então o nosso tema trata de onde, qual é o lugar. E quando a gente fala isso, o lugar, onde, já é claro uma orientação prévia, não é? Parece que existe então uma gaveta, parece que existe um quarto, parece que existe uma sala que abrigará as nossas memórias, as nossas lembranças, os termos que nos chegam, que são agendados. Por vezes, de fato, é assim. Quando nós estudamos a historicidade de uma pessoa, muitas vezes nós encontramos que termos agendados no intelecto da pessoa ficam, de fato, às vezes estanques, são pontuais, são elementos que ficam circunscritos a uma instância dentro da pessoa. Essa instância não propriamente será sempre um lugar. Ela pode ser outras coisas, né? Quando a gente diz um lugar, é apenas uma metáfora, uma alegoria que vai pontuar como se fosse um receptáculo. Mas sabemos que muitas vezes não será um lugar, pode ser um tempo, pode ser outra coisa, o sistema de armazenamento. Bem, além disso, quando nós tratamos desse tema em clínica, observem se uma pessoa perguntasse a um estudante das psicologias, psicanálises, psiquiatrias, onde ele guarda as memórias dele, onde ele guarda as coisas que chegam ao intelecto dele. É provável que essa pessoa pensasse: puxa, eu acho que aquilo que me marcou, eu guardei, aquilo que foi significativo para mim, eu guardei, aquilo que teve relevância, eu guardei, algo dessa natureza. Outros surpreenderão e já colocarão memórias do futuro. Eles dirão: mas, ô doutor, e aquilo que eu espero, que eu tenho como esperança, ou a minha fé de que as coisas serão boas no futuro, isso também é um termo agendado? Isso também é memória, uma vez que não aconteceu? Sim, também pode ser memória. Você, quando pensa que você está construindo uma casa muito bonita, perto de um dos lagos aí que vocês têm na região de Bariri, perto do Instituto Stefanuto, perto do professor Jamil, às vezes você pensa: ah, minha casa vai estar pronta em breve, nós faremos uma aula inicial na minha casa e tudo. Isso é uma memória do futuro. Só que, assim, deslocando as coisas, vocês já vão ver que até isso acarreta problemas, até isso acarreta certas questões, como veremos imediatamente. Vamos então ao texto do Luiz Fernando Veríssimo, e à medida que o texto se gente desenvolve, vamos fazer uma série de aprofundamentos a partir desses elementos iniciais, tá bom? Ah, eu vou parar aqui o gravador. Bem, então, após essa breve parada, vamos fazer um prefácio a termos agendados no intelecto. Em princípio, de um modo conceitual, termos agendados no intelecto, eles dizem respeito a tudo aquilo que a pessoa guarda daquilo que ela viveu, daquilo que ela experimentou de alguma forma. Isso não significa apenas um dado sensorial. Alguns lembranças, sonhos, coisas que você ouviu indiretamente, devaneios, qualquer coisa que tenha passado pela experiência da pessoa e que de alguma forma ela reteve, isso é um termo agendado. Existem aqueles termos agendados bastante nítidos, que a pessoa acessa a qualquer momento, mas outros que são derivativos, complexos, associados, que não ficam assim guardados já a um primeiro fôlego. Precisam ser buscados, trabalhados, às vezes, para que a pessoa os acesse. É natural. Nem todo termo agendado significa que a pessoa poderá acessá-los de qualquer forma e qualquer maneira. Outra coisa importante é que os termos agendados no intelecto, eles não obedecem uma regra. Então, algumas pessoas, por exemplo, elas agendam melhor aquilo que elas pensam e nem tão bem aquilo que elas, por exemplo, sentem. Outras pessoas acessam e guardam no intelecto as coisas que são relevantes, importantes, outras não, aquilo que tem a ver com as emoções que elas viveram. Cada um de nós possui um critério para adotar e guardar suas questões. Esses critérios podem mudar ao longo da vida, podem permanecer os mesmos, etc. Alguns termos agendados no intelecto, eles funcionam como fotografias que você pregou numa parede, eles não se movem, estão fixos, você acessa daqui 10 anos, eles são os mesmos, estão da mesma forma, talvez um pouco gastos pelo tempo, mas estão ali. Outros não. Há termos agendados no intelecto que são inteligentes. Eles conversam com outros termos. Às vezes, uma coisa que a pessoa viveu, ela se associou com outras e dali derivaram outras. E quando a pessoa vai acessar isso 20 anos depois, ela pode nos dizer, olha, doutor, agora pensando melhor, não foi bem como eu tinha imaginado, como eu tinha lhe contado numa outra ocasião. O que aconteceu foi assim, e aí às vezes muda completamente. Isso pode acontecer ou porque as próprias lembranças conversaram entre elas, adquiriram vida própria e mudaram, ou depois a pessoa reinterpretando esse material pode ter chegado a outras conclusões. Nós não temos como saber isso de um modo a priorístico. Precisamos, ao longo da historicidade, ver se é de uma forma, de outra forma. Para além disso, há outros elementos. Algumas pessoas acham que o intelecto é um material infinito e você pode agendar indefinidamente coisas. E isso não corresponde muito à verdade. Para muitas pessoas, não. Algumas pessoas possuem limites nesses agendamentos, e outras têm um limite bastante elástico. Existem problemas também nos termos agendados do intelecto. Por exemplo, a compatibilidade. Certas pessoas não cuidam e agendam coisas no próprio intelecto que são paradoxais para ela, pessoa. Por exemplo, às vezes uma pessoa imbuída de uma forte religiosidade cristã agenda coisas ou vai estudar coisas que chocam profundamente com isso. Ela está construindo choques na malha intelectiva por agendar coisas que são incompatíveis. E aí, dependendo de para onde isso respingar, pode respingar para as emoções, prejuízos, buscas, etc. Para cada um de nós, isso terá um efeito, um impacto diferente. Algumas pessoas, aliás, nem impacto têm, elas usam aqui, elas fazem uma síntese desses impactos, né? Outra coisa que quando estudamos os termos agendados no intelecto, dizem respeito a como, ao longo do tempo, a pessoa fará esse arquivamento, esse fichamento existencial. É muito interessante de observarmos. Há pessoas que, pela maneira como elas guardam as coisas, elas mesmas não conseguem acessar. Elas tornam certos materiais sagrados e elas não podem tocar. Elas tornam certos arquivamentos existenciais remotos para elas mesmas. E o curioso é que isso não segue uma rigidez. Por exemplo, tem pessoas que elas guardam termos no intelecto que elas não podem acessar, mas outros podem acessar nelas esse mesmo material. Um exemplo disso é, por exemplo, quando pessoas que elas não, quando elas estão sozinhas, elas trabalham, estudam, mas elas não têm uma intimidade com elas mesmas. Aí, quando chega um amigo, uma amiga em casa, a pessoa abre um vinho e aí conta coisas, segredos, confissões que para ela mesma ela não conta. Ela precisa do outro para poder acessar suas lembranças no outro, na forma de uma saída. Então ela conta para outra pessoa e ao contar para outra pessoa essas coisas, ela ouve o que ela está contando. Ou seja, ela vai viver o material que ela guardou através da outra pessoa e com a outra pessoa. Existem termos agendados no intelecto que, com o tempo, eles desaparecem e a pessoa constrói pontes para ligar esses termos. Ou seja, nós estamos diante de uma dimensão muito bonita e muito grande da malha intelectiva. Lembrem que esse tópico não é a prioristicamente determinante, ou seja, às vezes, o que uma pessoa guardou no intelecto, para ela, não tem uma relevância tão grande quanto o raciocínio. Então, às vezes, se você, conversando com a pessoa, colocar de uma maneira lógica, para ela, concreta, de que aquilo que ela agendou não é bem assim, ela é capaz até de mudar. Para outras pessoas, não. Há pessoas que aquilo que elas guardaram no intelecto assumiu um caráter de verdade, de prejuízo, e também, às vezes, isso se torna determinante. Então, imaginem o que uma pessoa tem aí no intelecto dela, né? Quando nós estudamos esse tópico em filosofia clínica, e eu estou fazendo apenas umas pinceladas de revisão, vocês estudaram com o professor Jamil toda a profundidade desse tema. Quando nós estudamos, nós verificamos uma série de fatores, né, do intelecto da pessoa e procuramos recomendar que a pessoa tenha prudência nos seus agendamentos, que ela cuide aquilo que ela agenda no intelecto dela. Não no sentido de um hedonismo, não no sentido de um mascaramento existencial, ao contrário, no sentido de ser producente para a existência dela, para a caminhada existencial dela. É assim que a gente faz, né? Algumas pessoas não têm o menor cuidado. Elas, por exemplo, elas são às vezes muito sensíveis a determinados temas que causam grandes estragos a elas e nenhuma propriedade que possa de fato corresponder à caminhada delas, e elas não sabem disso. Há pessoas, por exemplo, que elas não deveriam se ocupar de determinados temas, que elas acham que não tem nada de mais falar, porque não associam o impacto que aquilo terá depois ao que elas estão fazendo. E um filósofo clínico que viu a historicidade delas, muito provavelmente já dimensionou isso. Às vezes você vai a uma festa com familiares, lá você tratou de um assunto que aparentemente é inofensivo e volta para casa com uma enxaqueca muito grande e não sabe que às vezes uma coisa está relacionada à outra. Não é? Determinados assuntos, determinados agendamentos trazem toxicidades muito profundas, mas não visíveis, não aparentes. Ou seja, isso é um pequeno mosaico, um painel de prefácio ao que veremos agora. O texto do Luiz Fernando Veríssimo é um texto que traz um rapaz e uma garota que vão se encontrar ao longo da vida sempre no carnaval, a partir de crianças, sempre até os dias de hoje. Então vamos ver. Bom, o Veríssimo, ele, vocês sabem, ele costuma colocar lições filosóficas e lições existenciais e sociais embutidas no texto dele muitas vezes. E o texto dele vai começar com o rapaz vestido de tirolês e a menina vestida de odalisca. Bom, o Tirol é uma região aqui perto, né? Ela fica aqui na Europa Oriental e tem um estado ali na Áustria, na Áustria, envolve ali aquela região autônoma da Itália, né? Aquela porção meridional ali do Tirol, que foi toda dividida a partir da década de 20 do século passado e tal, e tem aqueles. As pessoas que se vestem daquela maneira tão típica que no nosso carnaval faz a delícia de muitos foliões, né? E a Odalisca, né, que era aquela escrava lá do harém, né, no Império Otomano. E a Odalisca, em geral, ela era uma estudiosa, ela estudava para ser uma concubina, né? Às vezes esposa mesmo, muitos acabavam esposa do sultão otomano. E as odaliscas tem todo um mistério, tem toda uma mística em torno delas, né? Daqueles haréns, daqueles sultões. E nos carnavais, vocês sabem, né? Muito comum que elas apareçam, estão associadas à dança do ventre e outras coisas, as nossas odaliscas. Pois eles vão se conhecer assim, o rapaz vestido de tirolês e a menina vestida de odalisca. Vamos lá então. Eram de culturas muito diferentes. Não podia dar certo. Mas tinham só 4 anos. E se entenderam. No mundo dos 4 anos, todos se entendem, de um jeito ou de outro. Em vez de dançarem, pularem e entrarem no cordão, resistiram a todos os apelos desesperados das mães e ficaram sentados no chão, fazendo um montinho de confete, serpentina e poeira, até serem arrastados para casa sob ameaças de jamais serem levados a outro baile de carnaval. Muito bem. Vamos comentar aqui essa primeira passagem. Então, essas crianças se conheceram com 4 anos de idade durante um carnaval. Menino vestido de tirolesa, menina de odalisca, gostaram, ficaram brincando e tal. E até que os pais tiveram que levar para casa, meio que arrastados, porque as crianças não queriam de jeito nenhum ir para casa. Bem, primeira pontuação dos nossos trabalhos. Olhem, ainda que nós não tenhamos uma lembrança pictórica, iconográfica de vários preceitos vividos, será que esse menino, aos 30 anos, lembraria que ele se vestiu de tirolês no carnaval? Provavelmente não. Ainda que nós não tenhamos essas lembranças pontuais, pictóricas, ainda que alguns tenham, é usual que fiquem, por exemplo, agendados outras coisas. Às vezes ele apagou a lembrança das danças do carnaval, da música, mas guardou a lição da afetividade ligada a um contexto como este. Então vejam como é interessante. Às vezes o que vai migrar. O tema que ficou agendado é que ele se divertiu muito, gostou e algo afetivo e amistoso. Talvez um dia, talvez, quando num contexto similar, ele acesse, ele se sinta bem e nem sabe explicar por quê. Pode. Outras vezes não, isso morre pelo caminho, vira outras coisas, a gente não sabe, né? Um outro elemento importante aqui diz respeito ao fato de que nem sempre aos termos agendados do intelecto, ao contrário do que alguns estudantes no início imaginam, depende unicamente da pessoa, sou eu quem vou fazer todo o movimento de ação, de arquivamento e tudo mais. Não, não é assim que funciona. Há muitos termos agendados no intelecto no qual nós fazemos a menor parte. Os outros que participam da ação conosco, às vezes, constituem a parte decisiva. E tem um outro elemento aqui. Às vezes, tem termos agendados no intelecto que só aparecem diante do dado presencial, ou seja, só quando a pessoa está diante de nós, por exemplo. Ela vai embora, ela leva junto o termo que se agendou e agora que se retira. Nem sempre um termo agendado ele tem uma presença de coisa, no sentido de nós o colocarmos em determinadas disposições e assim ficam. Alguns migram, eles se aproximam, se afastam, vão, voltam, não é? E há vários chavões populares para isso, como longe dos olhos, longe do coração. Para alguns é completamente contrário. Você afasta dos olhos e o coração chora, ele pede. Quer dizer, para cada pessoa será diferente. Vamos adiante. Encontraram-se de novo no baile infantil do clube no ano seguinte. Ele com o mesmo tirolês, agora apertado nos fundilhos, e ela de egípcia. Tentaram recomeçar o montinho, mas dessas vezes as mães reagiram e os dois foram obrigados a dançar, pular e entrar no cordão sob ameaça de levarem uns tapas. Passaram o tempo todo de mãos dadas. Vamos ver aqui algumas coisas. Bem, então as crianças cresceram um ano e agora os pais já tinham cuidado, já tinham 5 aninhos. Olha, não dá para brincar mais de certas coisas, vamos ter cuidado e tudo. Observem que o Veríssimo, na crônica dele, ele nos coloca elementos peculiares da nossa sociedade, na qual tantas vezes a imagem é o que é mais importante, o que pensam da gente, o que vão dizer, o que vão achar, não é? E ele não perde a chance. Ele veste essas pessoas e várias indumentárias. Agora ele coloca a menina que era odalisca, virou uma egípcia, e sabe lá o que mais ela vai fazer. Bem como muitos de nós ao longo da vida. Não é? Transformando a vida numa indexação a princípios de necessidade, de outras coisas. Não há um rigor quanto à nossa identidade, muitas vezes. Então a menina tanto faz, é uma egípcia, é uma odalisca, é uma brincadeira, é carnaval. São as coisas da vida, são as coisas que a gente encontra no mundo, são as coisas do nosso cotidiano. Agora vejam, o tempo e a pauta social. Os elementos educacionais, os elementos de uma sociedade dos homens, isso pode mudar o que nós agendamos e como agendamos? Sim, pode. Vejam que aos 4 anos eles podiam brincar, pular, fazer montinho, não tinha problema. Aos 5 já não dá. Ou seja, a maneira como a sociedade organiza os movimentos, a cronologia e as pautas, isso pode mudar em algumas pessoas o que elas agendam e deixam de agendar, conforme isso tem a ver ao modo como a pessoa faz seus agendamentos. Então, uma pessoa que agenda conforme, se ela estiver dançando num salão ou numa escola, isso pelo ritual, pelo protocolo que se estabelece, faz com que ela agende ou decida agendar. Nós temos então um dado interessante, relevante aqui. Será que a afetividade que essas crianças tiveram lá no primeiro carnaval perdura, agora que certas restrições e outras coisas aparecem? Vamos ver. Às vezes, isso pode ter outra conformação. Só no terceiro carnaval eles se falaram. Como é teu nome? Janice. E o teu? Píndaro. O quê? Píndaro. Que nome? Ele de legionário romano. Ela de índia americana. O Luiz Fernando Veríssimo faz várias brincadeiras aqui conosco. Ora, quer dizer que uma pessoa que você gosta, que você tem e que você é seu amigo e que já vai para o terceiro ano de crescimento existencial juntos, agora eles já estavam com 6 anos de idade cada um, brincando no carnaval, só agora aparece o nome? O que aparecia antes, então? Não é? Aparecia outros elementos da identidade que não o nome? A fantasia, por exemplo? Será que era pela fantasia que um lembrava do outro? O que perdurava que fazia que no ano seguinte, um ano depois sem contato, é que se restabelecesse? O que ficou agendado que agora servia como veículo para dizer para a pessoa: Oi, você? Me lembro de você. Lembro do que de você? O que que ficou agendado desse você, deste outro? Observem como é a nossa vida, observem como é o nosso mundo, as pessoas que encontramos, que deixamos de encontrar, os movimentos existenciais que fazemos, o que nós guardamos de fato entre um evento e outro de uma coisa relacionada, por exemplo, entre um dia de trabalho e o seguinte, entre um dia de escola e o seguinte, entre um encontro e outro com as pessoas que amamos, entre os nossos amigos e tudo, o que serve de veículo condutor de tal forma que quando você reencontra este outro, seja um contexto, uma pessoa, uma situação, você diz: ah, tá, eu já tenho tudo isso guardado a seu respeito, eu sei tais coisas todas e podemos seguir agora. Aí se apresenta um novo evento, você encaixa esse evento diante de tudo que estava agendado sobre essa pessoa e segue indo ali. E lembre, isso tudo é feito, na maior parte dos casos, de maneira instantânea. Instantânea. Por vezes não. Por vezes você vai encontrar uma pessoa que é chata, que te incomoda, que você não gosta, que sabe que é problemática, que você tem que ter cuidado, porque tudo interpreta do avesso. Então você já. Veja, tem que cuidar isso, aquilo, aquilo outro. Então já é um estudo prévio, uma revisão antes da pessoa chegar, e aí então a apresentação de novos materiais. Pois bem, mas em parte, quase na totalidade dos casos, não é assim que funciona. A gente já tem tudo pronto, reencontrou o amigo, a amiga dá um abraço, resume tudo em poucos itens, como eu gosto da pessoa, é meu amigo, meu colega, meu irmão, tal, vamos para frente, tal. E já não é preciso, e o que surge é encaixado aí. Mas vejam a relevância dos termos agendados no intelecto. Se fosse tudo zerado, quando você reencontra seu irmão, sua esposa, seu marido, seu filho, você teria que reaprender tudo de novo, tirar as conclusões, ver o que você vai agendar, o que você vai descartar, para só então seguir. Ou seja, nós somos bibliotecas existenciais muito extensas, com para cada pessoa, para cada evento, cada situação em nossa vida, nós temos milhares de páginas escritas. Muitas, muitas coisas. Olhem, não é o nosso tema aqui, mas há exercícios muito bonitos sobre isso. Sabe, você pega, você senta com um colega para fazer um trabalho sobre isso, você diz: vamos falar sobre. Você lembra como era sua mãe? E o colega diz: ah, lembro sim. Você diz: vamos falar só sobre a aparência dela. E olha, isso é tema para 2, 3 horas. Vamos falar agora sobre o que ela gostava de falar ou fazer. Mais 2, 3 horas. Nós temos grandes mananciais existenciais sobre essas coisas. Isso é muito extenso. Agora, claro, no encontro que aparece é um resumo bastante pontual desses elementos. Bom, o Luiz Fernando Veríssimo diz: foi só no sétimo baile, ele de pirata e ela de chinesa, que desvendaram o mistério de só se encontrarem no carnaval e nunca se encontrarem no clube no resto do ano. O Luiz Fernando Veríssimo aqui continua nos colocando nisso. Olhem as variações, não é? Ele já estava vestido de pirata, ele começou como tirolês, imaginem. E a menina que passou de uma odalisca, agora ela é chinesa, depois de ter sido inclusive egípcia. Olhem as variações sociais, os papéis sociais, as pautas que aparecem nas nossas vidas. E ainda assim o Veríssimo diz: mas eles se reconheciam. Havia uma base ali que dizia: não, olha, é carnaval. Ou é vida, é existência. E uma hora eu vou encontrar você, você será pai, você será mãe, você será filho, você será estudante, você será um trabalhador. É assim mesmo, mas em tudo isso terá algo que dirá: é você, é o Píndaro, é a Janice. Então ele diz que só ali eles descobriram isso, né? Ela morava no interior, vinha visitar uma tia no carnaval. A tia é que era sócia do clube. Ah, disse ele, Foi um ano em que ele preferiu ficar com a sua turma, tentando encher a boca das meninas de confete. E ela ficou na mesa, brigando com a mãe, se recusando a brincar. O queixo enterrado na gola alta do vestido de imperadora. Mas quase no fim do baile, na hora do bandeira branca, ele veio e a puxou pelo braço. E os dois foram para o meio do salão, abraçados. E quando se despediram, ela o beijou na face e disse, até o carnaval que vem, e saiu correndo. Bem, o Luiz Fernando Veríssimo, pelas leituras que ele tem, e quanto à filosofia, ele leu muito a filosofia, ele aqui começa a nos puxar para determinadas questões existenciais. Como pode a afetividade, como pode um aprofundamento na existência humana na qual nós vemos pessoas por tão pouco tempo e tão poucas vezes, e ainda acima de tudo numa brincadeira, em algo que nem é para ser levado a sério, é para divertir, é para ouvir música alta, é para pular, brincar, pois ainda assim, será que em momentos como estes perpassam termos que ficarão guardados conosco e que serão tão urgentes e importantes? A resposta dele para isso é sim. Agora, numa sociedade como a nossa, que esquadrinha as coisas, que separa as coisas, não é? E que diz, não, coisas sérias você estuda, você guarda, tal. Isso aqui é brincadeira, descarta, é só para espairecer, não tem valores e tal. Ao separarmos essas coisas dessa forma e tudo, não estaríamos jogando coisas muito importantes fora, que não serão agendadas, porque lá no âmbito em que as consideramos, elas não passarão. E às vezes certas coisas muito profundas, sérias, importantes, só poderão passar exatamente na brincadeira, só poderão passar exatamente na dubiedade, só poderão existir dessa forma. Bem, mas o Veríssimo nos chama para isso, né? E a afetividade deles surgiu no carnaval, a afetividade deles surgiu no encontro esporádico, uma vez por ano. E ainda assim cada um vestido de coisas que descaracterizavam seus cotidianos. Ora, mas que afetividade pode ser essa? Ainda mais são crianças. Isso é plausível? Isso tem valor? Isso tem qualquer profundidade? Ou é de outra forma, não é? Como vamos trabalhar isso na clínica? A primeira coisa aqui, claro, é desengessarmos os nossas mentes, os nossos pensamentos, senão podemos aqui achar que certas relações que surgiram por brincadeira não terão consequências maiores. No baile no ano em que fizeram 13 anos, pela primeira vez as fantasias dos dois combinaram. Toureiro e bailarina espanhola formavam um casal. Beijaram-se muito quando as mães não estavam olhando. Até na boca. Na hora da despedida, ele pediu, me dá alguma coisa. E ela perguntou, o quê? Qualquer coisa. O leque da bailarina. Ela diria para a mãe que o tinha perdido no salão. Bem, vamos aprofundar os nossos trabalhos. Vejam que quando a relação aqui se aprofunda de fato para eles, não é? No sentido do que nós consideramos na nossa época como os aprofundamentos, já uma afetividade muito maior, carinho muito maior. Provavelmente houve esse aprofundamento. Eles estão vestidos de maneira que combina nas suas fantasias. Olhem o que o Veríssimo faz conosco. Não é assim que muitas vezes em nossas vidas acontece o que chamamos de amor? Eu vestido de universitário, minha esposa vestida de universitária, nos encontramos, eu querendo casar e ter meus filhos, ela querendo casar também, Nós queremos passear, ouvir as mesmas músicas, eu de toureiro, ela de bailarina espanhola, não é muitas vezes assim? Ah, e aí no cotidiano eu vou ter que tirar a minha fantasia de toureiro e ela de bailarina espanhola. Teremos que vestir nossas roupas, ir para o trabalho, voltar para casa e resolver problemas que toureiros e bailarinas espanholas nem têm e não resolvem. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões a respeito do que vimos até aqui. Bom, então após uma breve parada aqui para a gente conversar um pouco, logo faremos mais uma. Vamos aprofundar os nossos trabalhos. Como o professor Jamil acabou de colocar que vocês estão numa fase avançada dos estudos, então, até privilegiando e agradecendo as caminhadas de vocês, vamos aprofundar mais então e seguir agora. Eu ia fazer ainda uns passos introdutórios ao respeito, mas vamos adiante, vou aprofundar bem mais então e saltar algumas coisas. Vamos lá. No ano seguinte, ela não apareceu no baile. Ele ficou o tempo todo à procura, um havaiano desconsolado. Não sabia nem como perguntar por ela, não conhecia a tal tia dela e passara um ano inteiro pensando nela, às vezes tirando o leque do seu esconderijo apenas para cheirá-lo, antegozando o momento de encontrá-la outra vez no baile. Mas ela não apareceu. Bem, vamos ver aqui então o que temos nessa parte. Observem. Após agendado no intelecto um termo, e ele agendou a afetividade pela menina, eles já tinham 13, 14 anos, ele gostava muito dela e vice-versa, se queriam muito bem, e ele ficou, e no último carnaval eles trocaram um beijo e carinho, e ele gostava muito da menina, e passou um ano inteiro sonhando com aquele momento, e quando chega, a menina não aparece. Aqui nós estamos diante daqueles grandes dilemas da nossa sociedade, pela maneira como ela foi edificada, construída. Dizer que a menina não apareceu pode ser o menor de todos os fatores. Dependendo de como se guardou no intelecto determinada informação, determinado elemento, a aparição física ou não de uma pessoa, isso é completamente irrelevante. Outras vezes pode fazer com que aquilo que foi agendado se torne muito mais profundo, muito mais intenso e abrangente, o que, aliás, provavelmente é o caso dele. Por ela não ter aparecido, ele deve agora sim ter pensado muito mais, ter ficado muito mais agendado no seu intelecto coisas a partir dela, feito reminiscências, traçado comparativos, pode, não é? Que é o usual. Em preceitos em casos como este. Ou seja, não há mais a necessidade do elemento presencial. Observem como muitas vezes ocorre. Agora, o que acontece se ela retorna, se ela volta a aparecer no ano seguinte, depois de um ano sem aparecer? A ausência dela física pode acarretar aqui, por exemplo, uma ruptura? Pode ser que agora ele, por ter agendado sem a presença física dela, utilizando tudo que já havia, mais construções a partir daí, tenha torcido de tal maneira as coisas que agora a presença física dela cause um choque no sentido de um contraste. Por exemplo, ela pode aparecer com 16 anos com o rostinho cheio de espinhas, típico de uma adolescente, ou pode ter engordado muito, trocado peso, também. Coisas que acontecem na adolescência, ou não estar bem, estar chateada com alguma coisa, pode ter cortado o cabelo, mudado a cor do cabelo. Será que agora, o que já seriam 2 anos desde o último encontro, será que com essas mudanças todas ela não, ele não diria, puxa, não é mais nada daquilo, acabou, e ficado então com o agendamento anterior? Pode. Aí é que está. E essa pauta das coisas é fundamental. Quando agendamos algo no intelecto, lembrem, se isso for vivo, vai caminhar, às vezes desatrelado daquilo que a pessoa imagina que está atrelado. Já viram que às vezes briga entre casal, a moça diz para o rapaz assim, ó, você não é mais a pessoa com quem eu me casei. Você não é mais aquela pessoa. Bom, mas quem disse que tinha que ser, não é? Ela agendou o sujeito quando ele tinha 25 anos. Agora ele tem 40. Por que que aos 40 ele tinha que ser como ele era aos 25? Se as coisas mudam e tudo. Ela está dando um testemunho que para ela parece razoável, no sentido de achar que ele tinha que ficar conforme ele o fotografou aos 25 anos. Mas a vida nem sempre é assim. Há pessoas que vão se modificar muito. E esse se modificar muito não é um ato de infidelidade. Não necessariamente pode ser um ato de fidelidade. Ele prometeu a ela que sempre cresceria, sempre se desenvolveria, sempre procuraria ser melhor. E está cumprindo. Pode estar, aliás, pode estar cumprindo. E ao fazer isso, a menina pode ter se desencantado. Ela imaginava outra coisa, que ele seria sempre o mesmo, melhorando, mas ficando sempre o mesmo, um aparente paradoxo. Ou seja, quando você estiver lidando com pessoas para as quais esse tópico é muito forte, é determinante, termos agendados no intelecto, e você estiver convivendo, observe com o que a pessoa liga este tópico. Se ela liga termos agendados no intelecto lá com o tópico 1, você já sabe então que as disposições de gravação e arquivamento estão relacionadas ao tópico 1, não ao 2, não ao 5, não ao 20. Isso é importante, ok? Para a clínica, para a vida também. São elementos curiosos, mas que podem nos possibilitar desde estudos epistemológicos até outras questões. Bem, vamos ver o que acontece então. A menina não apareceu. Aí o Veríssimo continua contando e diz assim: Marcelão, o mau elemento da turma, tinha levado gin para misturar com Guaraná. E o rapaz bebeu demais. Teve que ser carregado para casa. Acordou na sua cama sem lençol, que estava sendo lavado. O que acontecera? Você vomitou a alma, disse a mãe. Era exatamente como ele se sentia, como alguém que vomitara a alma e nunca teria de volta. Nunca. Nem o leque tinha mais o cheiro dela. Vejam o que acontece. Como é que ele lida com uma ruptura em torno de uma expectativa criada a partir dos termos agendados no intelecto. Para ele, neste contexto, dessa vez foi assim. Não é? Ele não soube lidar de outra forma, ou acabou entrando nisso e não tinha fluência nessa área, e acabou então acontecendo isso aí com o pobre do rapaz. Agora vamos ver a continuidade. O Veríssimo diz: mas no ano seguinte, ele foi ao baile dos adultos no clube. E lá estava ela, 15 anos, uma moça, uma fantasia indefinida, uma moça pronta. Sei lá, bárbara tropical, disse ela sorrindo para ele. Mas estava diferente, não era só o corpo, estava menos tímida. O riso estava mais alto. Contou que faltara no ano anterior porque a avó morrera logo no carnaval. E aquela bailarina espanhola, ele perguntou. Nem me fala. E o toureiro, ela perguntou. Ah, o toureiro está aposentado. A fantasia dele era de nada. Camisa florida, bermuda, finalmente um brasileiro. Ele estava com um grupo. Ela estava com um grupo. Seus primos, amigos dos primos, todos vagamente bávaros. Quando ela o apresentou ao grupo, alguém disse: Píndaro? E todos caíram na risada. Ele viu que ela estava rindo também. Deu uma desculpa e afastou-se. Foi procurar o Marcelão. O Marcelão anunciara que levaria várias garrafas presas nas pernas, escondidas sobre as calças da fantasia de sultão. O Marcelão tinha o que ele precisava para encher o buraco deixado pela alma. 15 anos, pensou ele, e já estou perdendo todas as ilusões da vida, começando pelo carnaval. Não devo chegar aos 30, pelo menos não inteiro. Passou todo o baile encostado numa coluna adornada, bebendo o guaraná clandestino do Marcelão e vendo ela passar abraçada com uma sucessão de primos e amigos de primos, principalmente um halterofilista, certamente burro, talvez até criminoso, que reduzira sua fantasia a um par de calças curtas de couro. Pensou em dizer alguma coisa, mas só o que lhe ocorreu dizer foi: pelo menos meu tirolês era autêntico. E desistiu. Mas, quando a banda começou a tocar Bandeira Branca e ele se dirigiu para a saída, tonto e amargurado, sentiu que alguém o pegava pela mão. Virou-se e era ela. Era ela, meu Deus, puxando-o para o salão. Ela, enlaçando com os dois braços para dançarem assim. Ela dizendo: não vale, você cresceu mais do que eu. E encostando a cabeça no seu ombro. Ela encostando a cabeça no seu ombro. Encontraram-se. Deixa eu aqui fazer uma parada aqui. Vejam que os termos agendados no intelecto, eles são curiosos. Curiosos, curiosos, pelas várias dinâmicas que eles envolvem. Alguns termos agendados no intelecto, eles não resistem essas vizinhanças. Eles pedem pela solidão deles mesmos. Eles já podem, aparentemente o que eles trazem já é completo. Então, quando o menino vai ao salão e vê que a menina cresceu, que ela está completamente diferente, vejam o que fez, né, desde a última vez que eles se encontraram, e agora ela está cheia de amigos, está cheia de primos, e dança com todos, e conversa, está fluente. E fala as coisas e tudo está solto para ele. Será que os termos agendados que ele construiu aguentam essa movimentação? Aguentam esses amigos delas? Onde é que ele encaixa isso naquilo que ele agendou? Há lugar para tanta gente? Há lições aqui de grande propriedade para nossa época. Alguns excelentes namorados vão se tornar os piores maridos. Como namorados, pelos agendamentos que tinham, tudo era compatível, tudo era bastante sensato. Como marido não há, não, eles não haviam agendado uma continuidade na qual estes elementos, depois filhos, família, trabalho e outras coisas poderiam compor o quadro. E se perdem completamente. Olhem, quanto a isso que estamos vendo, não era previsível. Será que esse guri, o Píndaro, não sabia que a menina iria crescer? Que ela com 13 anos já se mostrava diferente e com 15 muito mais diferente ainda? Será que ele não sabia que ela onde estivesse tinha seus amigos, seus primos? Será que ele não sabia que logo que ele estava sonhando em reencontrá-la, ok? E achou que ia reencontrá-la em que bases? Daquilo que ele agendou, que ela seria sempre aquela garota de 4, 6, 8, 10 anos? Não viu ele que estava assim? Pais que têm seus filhos, será que o que será que imaginam como vai ser depois? Alguns agendaram de tal maneira certas coisas, e não pensem que é uma foto, não. Agendaram de uma maneira viva. As coisas conversam, eles até falam. Ah, meu filho, quando tiver 30 anos, vai ter tal coisa, eu vou poder visitá-lo lá e tal. Só que disso que eles falam, para a vivência disso que eles falam, às vezes vai uma multidão de fenômenos e coisas. A pessoa não se preparou para isso e terá grandes dificuldades em torno disso. Vamos fazer um breve intervalo agora, tá bom? E daqui mais ou menos uns 10 minutos, professor Jamil, eu chamo vocês para a gente prosseguir, pode ser? Bem, respondendo à questão que essa colega colocou, e aliás, uma questão importante nos nossos dias: como lidar com os agendamentos? Alguns agendamentos são falaciosos. Por exemplo, algumas pessoas podem ter implantes de memórias que, concreta e factualmente, nunca existiram. Um exemplo. Um jovem vem ao nosso consultório e nos diz que de todos os filhos, ele sempre foi negligenciado pelos pais, nunca ele foi aceito como ele era, coisas assim. E você que durante 10 anos da sua vida viveu ao lado da casa, você sabe que foi exatamente o contrário. Ele é que sempre foi amado, ele que sempre foi protegido, tudo diferente do que ele está contando. Mas ele agendou as coisas dessa forma. Por que ele agendou dessa forma? Você vai lá na historicidade dele e descobre que no caso específico dele, o tópico 5, prejuízo, dizia que sempre o caçula será motivo de perseguição, sempre o caçula será motivo de chacota, etc. e tal. Ou seja, é um agendamento que é edificado, construído sobre uma base sofismática de um prejuízo. De um prejuízo que não tem sentido nesse caso específico dele. A questão é que muitas pessoas fazem um estrago imenso até que finalmente elas se deem conta de que algo assim esteja acontecendo. Outros exemplos, por exemplo, outros exemplos em torno disso. Uma pessoa que tenha termos agendados no intelecto que são impeditivos para a própria caminhada dela. Termos que levam a somatizações muito graves. Ou seja, diante de um problema na vida, ela agendou no intelecto que ao promover uma somatização, ela, de certa maneira, vai minorar o que está acontecendo. E, às vezes, provoca somatizações gravíssimas, colocando em risco a própria existência. Como fazer, como trabalhar com estas e outras questões? Devemos, por exemplo, erradicar um termo agendado no intelecto, e muitas vezes é possível erradicar um agendamento. Devemos atenuar, devemos explicar para a pessoa que se trata de um sofisma, de uma falácia, qual é o caminho entre as disposições possíveis. Quando colocado assim, como estou fazendo com vocês, a resposta fica mais próxima, mas observem o que acontece quando tornamos a questão ainda mais complexa do tanto que ela já é. E quando, por exemplo, uma pessoa constrói um prejuízo que, na verdade, é sofismático, é falacioso, mas é endossado pela sociedade dos homens, pela família dela, por ela mesma, no sentido, puxa, tudo bem, mas olha, olha o que eu faço, olha o que eu tenho, olha o que eu sou por conta disso e tal. Será que você vai conseguir erradicar algo dessa natureza? Tome como exemplo um escritor medíocre. Medíocre. Só que ele se casou com uma moça que é dona do maior complexo do parque literário, do parque editorial da América Latina. Tipo o filme Cidadão Kane. E aí, essa moça não só publica as obras dele, coloca o rapaz na mídia, tal, e ele acaba achando que ele de fato é um grande escritor, quando na realidade é um fenômeno midiático, mediante recursos imensos propagandísticos, etc. Ora, mas considere que ele teve várias tentativas de suicídio e graças a isso agora ele tem uma autoestima razoável, ele consegue ser um bom pai, ele consegue isso, aquilo e tudo mais. E ele vem ao seu consultório. Quando você identifica isso, você deve remover? Ele deve ter acesso ao que nós denominamos socialmente como a verdade? Devemos deixá-lo com isso, uma vez que é um mal menor? Qual é o elemento que vai nos dizer o que fazer e como fazer essas coisas? Um outro exemplo. Pessoas que têm agendamentos completamente que destoam de uma época, que destoam de um contexto. Ao erradicar isso, o que fica no lugar daquilo que foi retirado? Será que a malha intelectiva vai preencher ao natural? Será que a pessoa perderá algo que, ainda que sofismático, era uma bengala existencial de grande relevância a ela? Será que, às vezes, um agendamento sofismático, pela posição que ocupa, ele não é importante na economia geral das coisas? Tudo isso precisamos considerar antes de mexermos em um agendamento. Sobretudo quando na clínica a questão for, vamos mexer aí. tudo bem apurado, e por isso vocês estudam historicidade, estrutura do pensamento, todos os estudos que vocês fazem. Uma vez apurado que vamos supor, depois de tudo bem considerado, devemos erradicar isso. Você chegou a esse acordo com o seu partilhante, a historicidade dele embasa isso, a estrutura de pensamento também, etc. Muito bem. Como fazer isso? Como nós, como filósofos clínicos, retiramos da malha intelectiva algo que foi agendado? Como agendamos? Muitas vezes precisaremos agendar. Como minoramos isso? Vamos a exemplos bem concretos, tá bom? Algumas pessoas elas vão agendar na malha intelectiva, por exemplo, se você repetir, tal qual um disco arranhado. Meu filho está na hora da insulina, meu filho está na hora da insulina, não esquece da insulina, meu filho. A insulina, deixa escrito no espelho do banheiro, insulina. Deixa o um recadinho lá na pranchinha dele da escola, insulina, tal hora. Bota na malinha dele o remédio para ele não esquecer. Para algumas pessoas isso funciona perfeitamente bem e resolve o problema. Elas precisam de um reforço de agendamento continuado, repetitivo, uma paixão dominante. Há pessoas que se fizermos isso, elas desligarão a chave dos agendamentos e simplesmente apagarão a informação. Há pessoas que consideram isso uma chatice insuportável, não conseguem lidar com o fator repetitivo e apagam. Ou seja, isso que eu coloquei apenas dois pontos, há muitos outros aqui. Há muitos exemplos de como agendar, como desagendar uma pessoa. Mas em todos os casos, eu preciso me basear pela historicidade, pela estrutura do pensamento dessa pessoa. Senão, que clínica eu estou fazendo? Né? Como chamar isso de uma clínica? Já é difícil chegarmos, muitas vezes, a um consenso. Nós, o partilhante, às vezes o nosso supervisor ou o nosso colega que trabalha conosco, sobre certos procedimentos, se devemos atenuar, se devemos erradicar. Por exemplo, olhem só, uma memória muito dolorosa. Uma pessoa que esteve na guerra, uma pessoa que passou por uma guerra civil ontem, numa cidadezinha próxima aqui, chamada Portsmouth, tem um dos maiores centros universitários aqui do Reino Unido. Aliás, a universidade lá está no, no é considerada como uma está na altura de uma USP aí no Brasil, uma das 100 universidades do mundo. Então estivemos lá ontem e eu e minha esposa conversamos com uma moça que ela é de Angola e está vivendo aqui perto tal e ela nos contou algumas coisas sobre Angola muito chatas, muito tristes. Nós conhecemos a história desse povo irmão, povo amigo, que é o povo angolano, e sobre o que eles passaram, sobretudo, né, entre eles, uma guerra civil muito grave e tudo. Ela estava nos contando vários elementos que aconteceram lá, como lidaram e tudo. Vamos supor que isso fosse extremamente contundente, a ponto de colocar a existência dessa pessoa sobre impedimentos que ela não teria como lidar. E fosse o caso de abordarmos ou erradicarmos isso. Olhem só as questões éticas que desde cedo já se impõem. Isso é legítimo? Quer dizer, nós temos um preceito ético, mesmo a pessoa nos autorizando e alegando que a dor é muito intensa e tudo, será que ao fazermos isso nós estamos mascarando a história? Não estamos torcendo, manipulando a história? Num sentido do que é correto, do que não é, do que é bom, do que não é, temos como filósofos esse direito? Agora, como filósofos, também devemos então deixar as coisas? Bom, aconteceu, é assim, acabou, vamos lidar com isso. Isso seria filosófico? Ser filosófico não é discutir com o ambiente, alteridade, ir além dele? Novamente, estas e outras questões não vão encontrar uma resposta pronta fora da pessoa, fora da base categorial, fora da historicidade, fora da estrutura do pensamento dela. Eu não tenho uma resposta pronta, não há mais um manual ao qual eu possa recorrer que vai me dizer: olha, faça tal coisa. Isso acabou. Então eu preciso ir lá na história da pessoa, para algumas pessoas, é um direito legítimo, insofismável, apagar determinadas informações da alma. E neste caso, vejam que se impõe a nós, não é? Outras vezes não, outras vezes o que se impõe é um abrandamento de tal forma que ela, ao abrandar, poderá lidar com isso. Para que não fique distante, abstrato e que vocês não possam depois lidar com esse tema na clínica, eu vou aproximar aqui o leque, a lupa, para que nós possamos ver isso de perto. Observe uma coisa. Seu filho tem 10 anos de idade. Ele foi brincar no quintal e se machucou. Fez um corte. Alguém deixou uma garrafa lá e negligenciou, ele não viu, tropeçou, bateu e se machucou. Então ele chega em casa com o pezinho dele machucado, ele tem 10 anos de idade, está sangrando o pé dele. Qual é o procedimento que nós fazemos? É uma questão bastante óbvia. Ela obedece um preceito de época, ela de urbanidade, de convivência, de existência. Não é? Nós vamos limpar isso aí. O machucado dele, vamos colocar medicação, se for muito grave, iremos a um ambulatório médico. Nós iremos até lá o local onde ele estava brincando para remover o material que estava lá, ver se alguém quem deixou isso para chamar atenção, tomar providências para que outras crianças não se machuquem. É isso que nós fazemos. Nós fazemos isso não porque nós tiramos isso da historicidade, isso é praticamente feito dentro de uma base categorial. Mais a historicidade do nosso filho, que conversa com isso, a nossa, as interseções de EPs, pronto, está definido o que fazer. Dificilmente um de nós deixaria lá o vidro para que outras crianças se machucassem. Dificilmente algum de nós diria, não trataria essa criança que chegou em casa machucada. É uma coisa quase óbvia. Quando os elementos forem tão óbvios quanto esse que eu disse, na alma humana, provavelmente não sou um filósofo clínico. Um especialista de outra área vai providenciar a mesma coisa. Quando, no entanto, isso disser respeito a algo que não é óbvio, que entra naquelas áreas de equivocidade, de dubiedade, aí estamos com problemas. É aí que precisaremos de tudo que temos, todos os nossos métodos, os nossos instrumentos filosófico-clínicos para lidar com isso. Querem ver um exemplo em torno do que eu estou falando? Ah, uma pessoa que passou, por exemplo, por elementos de uma guerra civil e que sofre tanto, que já fez vários atentados contra a vida e outras coisas, outras atrocidades, devemos anestesiar isso? Se anestesiarmos, não estaremos criando uma pessoa negligente que pode amanhã repetir tudo isso que aconteceu? Dessa vez ela com os outros? Nessas áreas de dubiedade, nessas áreas em que esses problemas filosóficos surgem, é que eu recomendo: voltem à historicidade da pessoa. Enraizem fortemente, não nesse ponto de dor, porque pode ficar insuportável para a pessoa, enraizem fora do ponto de dor, em outros lugares da IP, para saberem como ela constrói os submodos, como ela constrói, essas pessoas constroem a IP delas, para saberem por onde entrar e o que fazer na estrutura de pensamento delas. Em uma parte significativa dos casos, eu acho que as coisas se resolverão. Mas lembrem, alguns casos são de grande complexidade, grande complexidade. Vão exigir todo o nosso conhecimento e às vezes isso não será suficiente. De um modo geral, a nossa sociedade dos homens mostra como ela agenda as coisas. Por recompensas, por hipocrisia, por falsas promessas. Ah, o material aí está completo para que a gente veja como é. Muitos terapeutas têm falado sobre isso. Infelizmente, muitas pessoas tomam isso como verdadeiro agendamento e saem reproduzindo. Como nós faríamos isso? Qual é o nosso modo de agendar? Precisamos ir à alma da pessoa. Como é o nosso modo de desagendar? Também precisamos fazer o mesmo elemento, o mesmo segmento. É trabalhoso. Como vocês sabem, a filosofia clínica ela é trabalhosa. Ela é artesanal, ela trabalha com a alma humana, e cada um é um. E ela vai fundo nessas questões, não é? Mas é, por enquanto é assim. Talvez no futuro nós todos e muitos outros possamos desenvolver maneiras mais brandas, mais fáceis. Mais algum colega, por favor, gostaria de colocar questões, raciocínios, reflexões sobre isso? Bem, vamos prosseguir então, após as nossas conversações, questões, reflexões, com aqui os elementos em torno do que o Luiz Fernando Veríssimo coloca nessa crônica dos nossos tempos. Quer dizer, como os agendamentos caminham a partir dos elementos que são os conectivos, aquilo que liga, não é? O tempo, os encontros, os reencontros. Claro que aqui ele pontuou de ano a ano. No entanto, nas nossas vidas, isso acontece a todo momento, dia a dia. E tem um fator que agora entra e que nós precisamos conversar com ele, que são os autoagendamentos, não é? Existe um agendamento, aqueles para o exterior, para os outros, para a vida, mas existem também agendamentos de nós para conosco. Como funcionam esses agendamentos? Quer dizer, como é que uma pessoa lida quando ela procura para si agendar-se? Observe, na historicidade há muitos indícios sobre isso. Algumas pessoas dizem assim para nós durante a clínica: "Ah, doutor, eu só penso em certas bobagens, mas eu deixo depois isso para lá, eu jogo tudo isso fora." Será que isso que ela deixa para lá, joga fora, considera bobagem, de fato é isso, bobagem, para fora? Não tem nada a ver? Outros vão colocar que não consideram que eles costumam pensar sim e guardar com muita veemência certas, sobretudo quando alguém diz algo que magoa, porque daí eles estão vendo de fato quem é a pessoa que faz isso. Ora, isso que a pessoa se autoagenda e se autoagenda desta forma é producente? É algo que tem a ver com a estruturação dela, com a EP dela? São elementos que nós precisamos considerar com cuidado, com cautela. Alguns acham que aquilo que eles guardam, bem ou mal, é assim mesmo e que é universal e que todo mundo é desse jeito, e não é assim que funciona. Sabe? É a prudência aqui é muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Esses dias eu estava dando uma das aulas aí, de um dos cursos que eu faço, e estava falando de Jung, não é? E lendo trechos da autobiografia de Jung. E aquilo que o Jung coloca como terapeuta, em muitos lugares, não encontra uma correspondência com aquilo que ele professa como uma autobiografia autoagendável. Muitas vezes, a maneira como você agenda a coisa em você mesmo será de tal maneira paradoxal e distante daquilo que você de fato se construiu no mundo, que a própria pessoa vai ter para ela confusões, que aí ela vai interpretar como tendo uma baixa autoestima ou um problema afetivo qualquer, e o que está se passando é que aquilo que ela está dizendo para ela mesma não condiz com ela. Deixa eu dar exemplos bem claros, bem singelos sobre isso. O intuito aqui é que é contribuir para a clínica e não fazer exercícios aí retóricos e teóricos que vão deixar vocês longe da prática do consultório. Então vejam, uma pessoa, ela na historicidade dela, vocês viram que ela é uma pessoa que tem, para os nossos padrões de época, um bom coração. Para os nossos padrões de época, ela procura ajudar os outros, melhorar o mundo para ela, para os demais. Ela procura cuidar da ecologia do planeta. Aos domingos ela vai à missa, ela pede para que Deus melhore o mundo, etc. É uma pessoa que nós consideramos na nossa época, pelos padrões categoriais, uma pessoa do bem, não é? Quero bem para ela, para os animaizinhos, para as plantas, para as outras pessoas. É isso, muito bem. Aí nós vemos o que esta pessoa faz no tópico 6, termos agendados no intelecto, relacionado a ela mesma, tópico 2, o que acha de si mesma. E então, olhem o que nós descobrimos. Que lá havia dados de semiose, ela faz assim, ó. Ela vai, amanhã é domingo, ela vai a caminho da igreja, e ela vai pensando que ela é burra, que ela é ignorante, que nada na vida dá certo para ela, que ela realmente só faz coisas que vão magoar os outros e que vão magoá-la e tudo. Olhem o que esta pessoa vai se agendando e mais, criando prejuízos, achando que isso é real, que isso é concreto, que isso é verdadeiro para ela. Esta pessoa está se automutilando existencialmente. Não que pela, eu não estou querendo coisificar e colocar, então ela devia pensar em flores, em poesia, que tudo é bonitinho. Não se trata disso. Há muitas coisas. Às vezes uma pessoa precisa, de fato, trilhar caminhos dolorosos e difíceis como maneira de crescimento, remissão, composição e outras coisas. Mas eu estou ilustrando um caso no qual o autoagendamento, a pessoa para com ela, destoa da navegação historiográfica dela, criando problemas muito graves. Alguns padecem muito e não se dão conta. É interessante como algumas pessoas que se autoagendam, elas acham que por elas pensarem coisas feias e ruins na cabeça delas, com elas, para com elas, isso é verdadeiro. Elas não colocam isso sobre um critério. Veja, você encontra um amigo à rua. Você sai agora do Instituto Stefanuto, vai para sua casa, pensando no workshop de hoje, e a caminho de casa você fica pensando, você encontra um amigo. Você para num pubzinho, numa padaria para tomar um café, comer um pãozinho de queijo, e aí o seu amigo diz: é porque nosso país é assim, prenderam o Cunha e agora não sei o quê. E viu o que está acontecendo no Maranhão, que estão a ex-governadora, e isso, olha a política nacional. Bom, você olha para o seu amigo, vamos supor que você tem uma outra orientação política. Você diz: ah, tá certo, é isso, discordo, concordo. Já chega um outro que tem outra posição, você diz: é, concordo, discordo. Muito bem. Só esse mesmo critério, algumas pessoas não têm para com elas mesmas, quanto aos próprios pensamentos, quando eles funcionam como um autoagendamento. Interessante. Então elas vão pensando algo triste e ruim quanto elas mesmas e elas se massacram existencialmente. Elas não param para dizer: peraí, eu discordo disso que eu estou pensando a meu respeito. Minha historicidade mostra que eu não sou nada disso, que eu não tenho nada a ver com isso que meus pensamentos estão mostrando. O que que esses meus pensamentos estão fazendo comigo? O que que é isso? Não, vou tomar providência, vou procurar para alguém que me ajude, vou falar com pessoas, vou estudar para ver o que é isso que está me acontecendo. Não seria uma atitude muito mais concreta e muito mais palpável para os nossos dias? Só que muitos não fazem. Eles se automutilam existencialmente. É uma pena, viu? Isso que eu estou falando, infelizmente, não é uma exceção. Vamos prosseguir aqui a crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Ele coloca assim: encontraram-se de novo. Primeiro, eu coloquei isso para vocês porque viram como o menino agiu quando a garota surgiu de novo, não é? Com 15 anos de idade agora, com os priminhos dela, com os amigos, ela estava tão bonita, tão diferente. Olha o que ele fez com ele. Foi procurar o tal do Marcelão para beber lá com o sujeito e acabar com a vida dele. O que que ele pensou dele mesmo, dela para com ele? Que agendamentos esse menino fez? Ele jogou toda a história que eles estavam vivendo desde os 4 anos de idade praticamente fora. Vamos ver adiante. Encontraram-se de novo 15 anos depois. Olhem só. 15 anos depois, gente. Deixa eu refrescar para vocês o que havia acontecido, tá? Quando a banda começou a tocar Bandeira Branca e ele se dirigiu para a saída, tonto e amargurado, sentiu que alguém o pegava pela mão. Virou-se, era ela, meu Deus, puxando para o salão. Ela, enlaçando com os dois braços para dançarem assim, e ela dizendo: não vale, você cresceu mais do que eu, e encostando a cabeça no seu ombro. Ela encostando a cabeça no seu ombro. É assim que Luiz Fernando Veríssimo nos conta o que aconteceu 15 anos antes. Pois Passaram-se os 15 anos, eles nunca mais se viram por 15 anos. O que houve? Ele já tinha 15 anos de idade, não podia ter procurado pela menina, não podia ter pesquisado, ido atrás. O que ele fez? Vamos ver. Encontraram-se de novo 15 anos depois. Aliás, neste carnaval de agora. Por acaso, num aeroporto, ela desembarcando a caminho do interior para visitar a mãe, ele embarcando para encontrar os filhos no Rio de Janeiro. Ela disse: "Quase não reconheci você sem fantasias." Ele custou a reconhecê-la. Vejam o que a menina disse para ele. 15 anos se passaram, não é? Eles tinham 15 anos de idade, portanto, agora eles tinham 30 anos. E agora, 30 anos, muitas águas passadas, ela ainda olha e diz: "Puxa, quase não reconheci você sem as fantasias." Ele custou a reconhecê-la também. Ela estava gorda, nunca reconheceria, muito menos a bailarina espanhola. A última coisa que ele lhe dissera foi: "Preciso te dizer uma coisa." E ela disse: "No carnaval que vem, no carnaval que vem." E no carnaval seguinte ela não apareceu. Ela nunca mais apareceu. Explicou é que o pai tinha sido transferido para outro estado, sabe como é o Banco do Brasil? E como ela não tinha o endereço dele, não sabia nem o sobrenome dele, e mesmo não teria onde tomar nota na fantasia de falsa bávara. "O que você ia me dizer no carnaval, no outro carnaval?" perguntou ela. "Esqueci", mentiu ele. Deixa, antes de eu prosseguir, contar algumas coisas aqui aos senhores. Quando um tema agendado no intelecto perdura pelos seus conectivos, quer dizer, o que faz aqui com que ele se lembre tanto da moça, ela dele? Qual é o conectivo? Qual é a substância que mantém o trânsito das informações? No caso deles, é provável a afetividade. Para outras pessoas, outras coisas. Pode ser a fantasia, alguns lembram da música, outros lembram do contexto. Aí vai, não é? A gente não sabe qual é a substância que vai, uma vez inoculada na alma humana, fazer com que isso perdure e passe e vá adiante. No caso dele, provavelmente foi a afetividade. Ele disse para ela: "Olha, vou te dizer uma coisa", e ficou para o carnaval que vem. E eles nunca mais se encontraram, nunca mais se falaram. Bom, agora quando eles se reencontram, como é que os termos que estavam agendados e que continuaram o trânsito deles, vida fora, sem a presença física dos dois, sem o contato deles, pelo menos ano a ano? Ela se casou, teve seus filhos, ele se casou, ele também se separou, ela se separou. Quer dizer, mas ainda assim, em toda essa arrumação, havia por ali o prosseguimento de algo que havia sido agendado. Tudo o que houve na vida deles modificou o termo agendado? Ou o que modificou foi nesse reencontro ele notar que a menina estava gorda, era uma mulher agora com mais de 30 anos, que estava indo para o interior, e ele estava indo visitar os filhos dele? Será que essas vivências todas respingaram, conversaram com esses termos agendados? Não, ou não conversaram, nada tinha a ver? Vamos ver como é que o Luiz Fernando Veríssimo termina aqui a crônica dele. Ele diz: "Trocaram informações, os dois casaram, mas ele já se separou. Os filhos dele moram no Rio de Janeiro com a mãe. Ela, o marido e a filha moram em Curitiba. O marido também é do Banco do Brasil." E a todas essas ele ficou pensando: digo ou não digo que aquele foi o momento mais feliz da minha vida? Nova pausa aqui. Então ela mora com o marido e os filhos em Curitiba. Ele se separou, a mãe dos filhos mora no Rio com os filhos, não é? E ele está ali olhando para ela e pensando essas coisas. Digo ou não digo que foi o momento mais feliz da minha vida? Bandeira branca, a cabeça dela no meu ombro e que todo o resto da minha vida será apenas o resto da minha vida. Digo isso para ela. E ela pensando, como é mesmo o nome dele? Péricles? Será Péricles? E ele, digo ou não digo que não cheguei mesmo inteiro aos 30 anos e que ainda tenho o leque dela? E ela pensando, Petrarco? Pôncio? Ptolomeu? Fim da crônica do Luiz Fernando Veríssimo sobre esse curioso e peculiar casal. Bem, agora temos uma série de questões aqui a tratar sobre, de aprofundamento sobre tudo isso que vimos aqui. Conto de Verão número 2, Bandeira Branca, de Luiz Fernando Veríssimo. Bem, deixa eu ligar aqui a imagem de novo para a gente poder conversar a respeito. 3, 2, 1, pronto. Espero que tenham gostado desta crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que trouxe, claro, vários aprofundamentos aqui para nós. Vamos fazer o fechamento com alguns elementos aqui, depois eu abro para a gente trocar considerações, reflexões. Bem, essa crônica leve, branda, há muitas crônicas que serviriam para nós ilustrarmos esse tema. Ela nos mostrou essa continuidade, não é? Se vocês fizerem um autoexame sobre o assunto, verão como evoluiu uma gama de termos que vocês agendaram ao longo da vida. Muitos se perderam, muitos se associaram a tais coisas que agora são completamente diferentes. Alguns estão praticamente intactos, estão lá. Não conversaram com outros, estão quietinhos no lugar, parados, arquivados, um livro no, na prateleira. Se for aberto, talvez mude. Se continuar na prateleira, continuará com aquelas sempre as mesmas informações. Como lidar com os nossos termos agendados? Considerem que muitas dessas memórias podem ganhar vida, vida própria. Elas podem começar a conversar e nos desautorizar e seguir para outros caminhos. Outras dessas lembranças, elas vão seguir para questões paralelas, vão viver conosco, mas nunca vão interagir de outra sorte, de outro modo. Se cada um de nós tem um acervo existencial tão grande, tão rico, tão dinâmico, o que acontece que muitas vezes nossas vidas se tornam de tal modo pequenas que achamos que determinados problemas são maiores que a própria vida? Provavelmente o efeito pontual, o impacto, o alarido, a luminosidade que alguns desses fenômenos têm fazem eclipsar e fazem parecer para aqueles que andam distraídos que eles constituem a maior parte de tudo. E não são poucos os que colocam tudo a perder por conta disso. Quando colocam esses eventos na verdadeira estatura existencial que eles têm na dinâmica da historicidade, eles tomam outras dimensões. É muito importante sabermos disso. Pessoas que estão cientes, convictas de seus acervos existenciais, do pôr do sol que viram, da luz, da gaivota no céu, do poema que leram, dos estudos que fizeram, sabem, bom, eu tenho todo esse acervo na minha biblioteca existencial. São criaturas riquíssimas e que dispõem desse material. Esse material costuma ser muito mais do que suficiente para lidar com a maior parte dos nossos problemas existenciais da nossa sociedade de hoje. Por que será que a nossa sociedade de hoje não pontua isso, essa riqueza toda que temos? Por que será que ela nos faz pegar de empréstimo, cobrando de nós coisas que estão à nossa disposição muitas vezes? A própria sociedade responde a isso, não é? Com as suas coisas, com as suas questões, com os seus dilemas. Hoje vimos, então, mais um dos prefácios a esse tema. Ele é muito extenso, há muitas coisas aqui a ver. Eu nem não cheguei nem perto de alguns temas, como os pontos cegos que costumam surgir, como as bolhas que costumam ocorrer nesses elementos. Não toquei em assuntos como, por exemplo, as informações aleatórias, pessoas que subitamente começam a falar outros idiomas sem nunca terem tido contato com eles. Tudo isso faz parte, muito mais, desse nosso assunto de hoje. Mas vocês entendem, não há como a gente, num workshop de 2 horas de duração, conseguir abranger uma extensão muito grande. Outros momentos nós teremos. Já conversei com o professor Jamil, em dezembro a gente faz um outro trabalho, mas por agora ficamos nessa parte. Eu vou desligar o gravador para que a gente possa agora trocar ideias, vocês possam colocar comentários, considerações, tá bom?